no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022.
E vamos aos destaques do dia. A Anvisa determina recolhimento e suspensão da venda de autotestes para detecção da Covid-19.
Os produtos eram vendidos sem registro e autorização do órgão. Carlos Molinari.
A medida suspende a comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desenvolvimento, infraestrutura e economia da América do Sul.
Brasil participa amanhã na Colômbia da reunião do PROSUL, grupo de países do continente.
E para falar da participação do país no encontro, vamos conversar ao vivo, direto da Colômbia, com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França.
Passagens de ônibus, trem e barco de graça.
Passe livre completa 20 anos. Luana Karen.
O Passe Livre emitiu mais de 1 milhão de credenciais para que pessoas com deficiência ou de baixa renda possam fazer viagens entre os estados do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma maior integração entre países da América do Sul.
Vai ser realizada amanhã em Cartagena das Índias, na Colômbia, a reunião de cúpula do PROSUL, bloco formado por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru.
O Brasil é representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
E para dar detalhes sobre a reunião e outros assuntos da nossa política externa, nós conversamos ao vivo pela internet com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que está lá na Colômbia. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi Brum. Mas nada, agradecer a vocês o convite, a oportunidade de falar aqui com todos os ouvintes da Voz do Brasil. Muito obrigado.
Ministro, a gente começa perguntando sobre a importância do PROSUL para o Brasil. Quais são os principais ganhos para o país?
Olha, o PROSUL, você sabe, é um fórum. O PROSUL é a sigla do Fórum para o Progresso da América do Sul. É uma iniciativa que substituiu a UNASUL no ano de 2019. As bases desse fórum foram definidas na declaração presidencial sobre a renovação e o fortalecimento da integração da América do Sul, que foi assinada em março de 2019, você até já disse aí os países que participam. E se eu pudesse sintetizar em uma frase a importância do PROSUL, eu diria que é um espaço de democracias que se concentra em resultados concretos.
Ministro, Pois não, ministro. Quais os temas dessa agenda do encontro? Que pontos estão sendo defendidos pelo Brasil nessa reunião de cúpula?
Perfeito. Olha, o fórum é alicerçado aqui, o PROSUL, em uma presidência pro tempore rotativa, né? Hoje está com a Colômbia, amanhã passa ao Paraguai. O grupo não conta com uma estrutura institucional permanente, portanto, pensa um orçamento próprio. E quem faz a função de secretariado é um órgão muito executivo, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que faz esse trabalho sem ONU para os países. Nós temos aqui 7 grupos de trabalho, Nazi. São grupos de trabalho temáticos. Um é infraestrutura, o segundo é energia, o terceiro é saúde, o quarto é defesa, o quinto é segurança e combate ao crime, o sexto é justamente a resposta a desastres naturais e o sétimo é o meio ambiente. E nós temos, por exemplo, aqui, eu diria a você, na parte de saúde, nós tivemos recentemente mesmo, poucos dias atrás, dia 20 de janeiro, um fórum público-privado sobre a ampliação de capacidades regionais de vacinação. O ministro Queiroga participou desse evento pelo Brasil, tivemos representantes da Fiocruz, do Instituto Butantan, instituições de pesquisa na produção de vacinas. Isso tem sido crucial para o Brasil e para a região nesse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia, né? Também na área de infraestrutura, nós temos aqui historicamente um gargalo na América do Sul, né? Qual é isso? Qual é o gargalo? As iniciativas sul-americanas de infraestrutura normalmente não saíam dos discursos, né? Careciam de fontes de financiamento, ficavam no papel, e de modo a evitar, então, que se realmente se corrija esses erros, né? Quer dizer, se cometa esses erros novamente, o que se fez aqui o PROSUL foi consolidar os projetos de integração física de todos os países em uma única carteira. É um documento que foi feito, consolidado pelo BID, que servirá a potenciais investidores internacionais do setor privado, podendo trazer maior investimento para a nossa região.
Agora, ministro, a pandemia afetou a agenda de discussões do PROSUL, não é isso? Como é que o tema pandemia tem sido tratado aí pelos países do grupo?
Olha, a pandemia realmente afetou, nós tivemos vários encontros que foram virtuais, afetou a realização de duas cúpulas presidenciais, não é? E realmente tem sido um objeto de muita atenção. O Brasil, você sabe, Gabriela, saiu na frente na questão das vacinas, né? O governo federal já distribuiu mais de 390 milhões de doses de vacina. Nós temos várias linhas de atuação, temos a importação e, proximamente, a fabricação de vacina da Pfizer aqui no Brasil. Temos a Fiocruz, que já desenvolve o processo com toda o que eu chamo de desenvolvimento soberano da vacina, né? Que foi uma transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. Então, hoje, desde a célula-mãe até o insumo farmacêutico ativo, o IFA, a produto final, que é a vacina, nós já temos a produção inteira no Brasil. Então, o Brasil sai na frente. Temos o Instituto Butantan, que também faz o seu produto, a sua pesquisa. O Ministério da Ciência e Tecnologia, me contava o ministro Marcos Pontes, também já começou a desenvolver na Unicamp a vacina nacional, com base também em RNA mensageiro, de modo que todos os países aqui do PROSUL veem o Brasil como um líder nessa área e procuram justamente maneiras de poder cooperar para que nós possamos, como é desejo do presidente Jair Bolsonaro, contribuir com os países que precisam de vacina e não têm a vacina na quantidade que o Brasil oferece. Né?
Ministro, a expectativa é encerrar a reunião do PROSUL com uma agenda mais positiva para a região?
Olha, essa expectativa, sim, eu até gostaria de resumir alguns pontos que eu acho que são muito positivos, que já são ganhos concretos. Por exemplo, na área de infraestrutura e para fomentar o turismo, né, se trabalha, por exemplo, aqui hoje, em uma forma de promover o reconhecimento recíproco de carteiras de motoristas não profissionais, ou seja, o motorista do Paraguai, a Guiana, pode ir ao Peru, pode ir à Colômbia e utilizar a sua carteira de motorista. A mesma coisa um motorista do Brasil, né? E também estamos encontrando maneiras de viabilizar a devolução de carros alugados em diferentes países do PROSUL. Então, você poderá alugar um carro no Peru, devolver no Brasil ou vice-versa. Isso deve realmente fomentar aí, o turismo. Também se está discutindo a isenção do roaming internacional aqui na região e também a instalação de fibra ótica, exemplo do projeto Norte Conectado, né, do ministro Fábio Faria tem levado a cabo, de implantação de fibra ótica na Amazônia. Né. Na questão do meio ambiente, estamos fazendo um plano de trabalho que vai atacar o problema nos próximos 5 anos, baseado aqui em áreas como padrões de consumo, produção, transporte, educação ambiental. E na parte de segurança, eu me permitiria também aqui, por fim, dizer o que eu acho que é uma coisa importante, que é uma elaboração conjunta de um manual sobre defesa cibernética que está sendo realizado no âmbito do PROSUL, sob coordenação do Brasil. Você sabe que a segurança cibernética é uma preocupação hoje em todo mundo, nos mais diferentes domínios, né, tanto domínio privado, tanto domínio também das redes de governo. E essa é uma coisa que nós estamos fazendo aqui na região e realmente nos ajuda a manter uma soberania e uma cooperação bastante forte aqui dentro da nossa região, sem depender, vamos dizer assim, de potências estrangeiras, né? Lembrando também que na área de defesa, né, quer dizer, a indústria de defesa ela é uma área essencial para que preserva, mantenha, aprimora a capacidade operacional das Forças Armadas em qualquer país. Isso nos ajuda também aqui. É uma indústria, você sabe, a indústria de defesa, que rompe a fronteira do conhecimento científico, que abre amplas perspectivas na geração de empregos, de renda, royalties, exportações e receitas. Então, eu acho que os ganhos são realmente bastante expressivos.
Agora, ministro, ontem o Conselho da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, convidou o Brasil para iniciar o processo formal de ingresso no grupo, que reúne as economias mais avançadas do mundo. Por que é tão importante para nós fazer parte dessa organização?
Olha, eu poderia dizer a você que a entrada do Brasil na OCDE, ela representa um selo de qualidade. Mas mais do que isso, quer dizer, que nos ajudará a trazer investimentos estrangeiros, que ajuda a criar um ambiente de negócio muito mais favorável, aumentando a já grande segurança jurídica que o Brasil tem hoje, mas sobretudo, Gabriela, atende, eu acho, hoje em dia, a reclamos da sociedade brasileira, de maior transparência, de uma melhor governança pública, não é? De formas muito efetivas de combate à corrupção. De modo que eu acho que, na verdade, a nossa acessão ao CBE é mais até do que uma aspiração de governo, mas é também, hoje em dia, uma aspiração da sociedade civil. Lembrar que as relações do Brasil com o CBE elas foram iniciadas de modo pioneiro pelo Itamaraty em 1991, foram adensadas na década de 1990 e subsequente. O pedido de acessão do Brasil teve uma clara determinação em maio de 2017, no governo do presidente Michel Temer. Em 2008, ela virou uma prioridade da política externa brasileira e ontem, então, fomos brindados aí com essa notícia que a OCDE aprovou a proposta sobre a abertura de processo de ingresso dos candidatos aí, dos seis candidatos aí à sessão, entre eles o Brasil.
Bem, nós estamos conversando pela internet com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participa da reunião do PROSUL, lá na Colômbia. Ministro, a partir desse posicionamento do Conselho da OCDE, quais são os próximos passos? Temos aí uma expectativa de quando o ingresso do Brasil pode ser efetivado?
Temos sim. Nós temos agora, ontem o secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, enviou uma carta para o presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro imediatamente fez uma resposta a esta carta, confirmando o interesse brasileiro e a confirmando os valores que estão aí escritos ali na organização, no CDE. E agora nós vamos passar por um processo que tem seis etapas, Nazi. Será elaborado agora um roteiro de acessão que define quais comitês do CDE irão analisar tecnicamente as políticas do Brasil. Numa segunda etapa, haverá uma apresentação de um memorando inicial em que o Brasil vai explicar ao CDE, vai mostrar como ele se adaptará ao conjunto de regulamentos dessa organização. Após a apresentação desse memorando inicial, haverá uma análise técnica nos comitês do CDE sobre o alinhamento do país aos padrões da organização. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Nós já temos aqui os 251 instrumentos normativos do OCDE, o Brasil já aderiu a 103, de modo que faltam poucos para que o Brasil possa terminar de aceder. Lembrar que somente na atual gestão do governo federal foram 37 adesões, uma média de 12 ao ano, o que é uma clara sinal da prioridade que o presidente Jair Bolsonaro tem dado aí nessa questão de boas práticas internacionais de governança. Mas eu dizia, enfim, que a terceira etapa era análise técnica dos comitês da OCDE sobre alinhamento do país aos padrões da organização. Lembrava, então, que dos 251 instrumentos, 103 nós aderimos. A quarta etapa será a negociação de um memorando final com o posicionamento do Brasil sobre os regulamentos. A quinta etapa é a confirmação pelo Conselho do OCDE do ingresso do Brasil e a sexta etapa é a aprovação do protocolo de acessão pelo Congresso Nacional e a ratificação pelo governo brasileiro. Esse é um processo que eu penso, Nazimo, em média ele tem uma duração de 4 anos, mas eu creio que nós podemos aqui, a depender da celeridade que podemos imprimir a esse processo, é diminuir significativamente esse tempo. Eu estimaria aí um tempo de 3 anos e penso que até com 2 anos nós podemos, em face do que nós já podemos aceder aos critérios do OCDE.
Agora, ministro, mudando de assunto, quais seriam os setores que o Brasil tem destacado a outros países que podem ser atrativos para investimentos? O nosso programa de concessões seria um exemplo?
Olha, o nosso programa de concessões, outro dia eu conversava com o ministro Paulo Guedes, e ele falou para mim uma frase que me marcou. Ele falou, olha, onde o ministro Tarcísio Freitas vai, no mundo inteiro, tudo que ele leva para vender, ele consegue vender. Porque nós temos investimentos muito atrativos na área de portos, na área de concessão de aeroportos, né? Nós estamos para ir o leilão agora do aeroporto de Congonhas, em breve, aeroporto de Santos Dumont. Nós temos a questão das concessões rodoviárias, né? O leilão da Nova Dutra é um exemplo claro do interesse que grupos estrangeiros têm em relação a, e governos estrangeiros, fundos, né? Também em relação a esses ativos brasileiros. Na área de energia, temos a esperada privatização da Eletrobras, que seguramente trará o sistema elétrico brasileiro, um sistema elétrico robusto, sistema elétrico maduro, já consolidado, com grande número de consumidores, é seguramente uma excelente oportunidade de investimento. E o PPI, claro, e o programa liderado hoje pela doutora Marta Cellier, que também tem os seus roadshows no exterior, ganhado bastante interesse, despertado bastante interesse de investidores estrangeiros.
Bom, nós conversamos com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participa da reunião de cúpula do PROSUL na Colômbia. Ministro, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Nazi, eu é que agradeço o interesse, a você, os ouvintes do Brasil, muito obrigado.
E como nós falamos agora há pouco, o ministro vai participar amanhã de mais um encontro do PROSUL.
E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes sobre o encontro. Vamos ouvir.
O PROSUL, Fórum para Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, foi criado em 2019, com o objetivo de renovar e fortalecer a integração das nações da América do Sul. O Fórum foi criado para substituir a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL. Na criação do grupo, os países que integram o PROSUL se comprometeram com o desenvolvimento sustentável, com a erradicação da pobreza e com a busca por maior igualdade de oportunidades. O comerciante colombiano Javier Porto trabalha com a venda de joias e roupas em Cartagena, cidade histórica da Colômbia, escolhida como sede da reunião do grupo. Ele acredita que as discussões entre as nações do PROSUL podem chegar a soluções para problemas causados pela pandemia na economia de todo o continente.
Quando se juntam todos os presidentes, podem enfrentar os problemas e brindar soluções.
O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na reunião do Fórum em Cartagena, na Colômbia.
Se passou a haver uma integração em temas como saúde, como segurança e defesa, infraestrutura, a própria questão da Amazônia. Então, toda vez que os presidentes e seus representantes, né, sentam para debater sobre assuntos dessa natureza e buscar soluções comuns, né, se termina por haver uma concertação e que permite, né, uma integração maior dos nossos países aqui na América do Sul.
Além do vice-presidente Hamilton Mourão e do anfitrião, o presidente da Colômbia, Iván Duque, o encontro também vai reunir os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, do Equador, Guillermo Lasso, e o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, além de representantes do Suriname, Paraguai e Peru. De Cartagena, na Colômbia, Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
Testes para a detecção da Covid-19, aqueles que podem ser comprados em farmácias e analisados pelo próprio consumidor, estão proibidos no Brasil.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de todos os produtos para uma reavaliação e autorização destes tipos de testagem.
A medida suspende a comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda dos exames da empresa PagMenos e Isalab. O motivo é que, até o momento, não existe nenhum autoteste de Covid-19 aprovado pela Anvisa. Além disso, esses testes, que podiam ser feitos em casa por meio da coleta de saliva ou secreção nasal com uma espécie de cotonete, não são conclusivos para o diagnóstico. Os autotestes de Covid-19, agora proibidos, eram diferentes dos exames feitos em algumas drogarias no Brasil. Enquanto os exames são coletados e interpretados nas farmácias, os autotestes eram feitos e analisados pelo próprio usuário, que coletava sua própria amostra e seguia as instruções do fabricante. A Anvisa fará uma nova votação nos próximos dias para analisar informações enviadas pelo Ministério da Saúde. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
E farmácias, laboratórios e associações têm 7 dias para prestar esclarecimento sobre o aumento de preço dos testes para a detecção da Covid-19.
A determinação é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A medida veio após várias ações de fiscalização dos órgãos de proteção do consumidor estaduais e municipais.
O objetivo é entender as diferenças de preço e verificar possível violação ao consumidor, como explica o coordenador de estudos e monitoramento de mercado da Senacom, Frederico Moesch.
O Código de Defesa do Consumidor prevê, como uma prática abusiva, a elevação sem justa causa de preço. Ou seja, em momentos excepcionais, você pode averiguar por que, que se deu a elevação de determinado preço. E se não for identificada uma racionalidade econômica, por exemplo, dificuldades de obtenção de insumos, dificuldades na cadeia logística, de comercialização, você pode verificar indícios de preço abusivo e dar início a um processo administrativo sancionatório.
Caso o consumidor identifique um grande aumento no preço dos testes, pode fazer uma denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar um órgão local de proteção ao consumidor, como o PROCON ou o Ministério Público.
O Passe Livre é um benefício do governo que auxilia pessoas carentes e com deficiência a viajarem de graça, de ônibus, trem e barco.
Neste mês, o Passe Livre completa 20 anos de existência.
O atleta de goalball Igor Carvalho é cego e desde criança conta com o passe livre para fazer viagens interestaduais.
Sou beneficiado desde os 5 anos de idade. Em virtude disso, pude viajar, me incluir socialmente, praticar esportes, conhecer pessoas e trabalhar, inclusive, em outros estados.
Em 20 anos de existência, o passe livre emitiu mais de 1 milhão de credenciais para que pessoas com deficiência de baixa renda possam fazer viagens entre os estados do país. Só em 2021, 70 mil pessoas receberam a carteirinha emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitali, destaca a economia que o beneficiário tem com o passe livre.
O programa Passe Livre beneficia muitas famílias no Brasil. Com a gratuidade das passagens oferecidas pelo programa, as famílias podem utilizar o dinheiro para outros fins, como, por exemplo, alimentação e medicamentos. O serviço oferecido à população é online e também conta com um ponto de atendimento em Brasília, facilitando o acesso das famílias ao programa.
Tem direito ao passe livre pessoas de baixa renda comprovada e com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia. Elas podem usar o passe livre para fazer viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Para isso, a média da renda mensal deve ser de até um salário mínimo por pessoa da família. O benefício também pode ser concedido a uma acompanhante, desde que a necessidade esteja incluída no relatório médico. O pedido de passe livre é feito pela internet, na página da ANTT, e também há um ponto de atendimento presencial na rodoviária de Brasília. A carteirinha do passe livre tem validade de 3 anos e pode ser renovada a critério do beneficiário. A página para fazer solicitações é a gov.br/ANTT. Dúvidas também podem ser tiradas pela ouvidoria da ANTT, pelo telefone 166. Reportagem Luana Karen.
A classificação indicativa dos programas tem novas regras.
Ela é obrigatória para programas de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos, aplicativos, RPG, streaming, rádio e espetáculos públicos.
Os símbolos foram mudados e agora trailers e teasers também precisam informar a idade adequada.
Antes, a decisão da idade de filmes na TV aberta era feita pela própria emissora.
E agora será feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A classificação indicativa é aquela informação sobre a idade mínima para que os pais tenham conhecimento do que é apropriado para o filho.
As faixas etárias são divididas em livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, já está disponível um novo número para ligações gratuitas. Então, anote aí, 0800-644-2300. O 0800 funciona de segunda a sexta-feira e é destinado aos serviços da Ouvidoria, da Central de Atendimento ao Cidadão e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ah, se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o TCU. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber pede manifestação do governo sobre indicação de remédios sem comprovação contra a Covid-19.
STJ mantém prisão preventiva de empresário envolvido em esquema milionário de lavagem de dinheiro.
A pedido do Ministério Público Federal, Justiça anula autorizações para exploração mineral em terras indígenas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal solicita explicações ao Ministério da Saúde sobre nota técnica que recomendou remédios sem comprovação de eficácia contra a Covid-19.
A decisão da ministra é referente ao pedido em que ao partido Rede Sustentabilidade requer a anulação da nota técnica divulgada pela pasta. Patrícia Portales.
A ministra Rosa Weber deu prazo de 5 dias para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti, enviem as informações. Segundo o partido autor da ação, a nota técnica contraria a Organização Mundial de Saúde e a comunidade científica internacional ao recomendar o uso de medicamentos que não possuem comprovação científica de eficácia contra a Covid-19. O caso deve ser analisado no STF somente após o recebimento das informações.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou liminar em habeas corpus a um empresário em prisão preventiva.
Ele teria participado de esquema de lavagem de mais de 100 milhões de dólares. Fátima Uchoa.
O grupo teria firmado contratos de câmbio e realizado remessas de valores ao exterior, manipulando indevidamente declarações de importações de produtos. A defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de cautelares mais brandas, citando que ele é responsável por cuidar do filho doente. Mas o ministro Jorge Mussi destacou que essa tese não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sendo inviável o exame pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância, e as demais teses para o ministro não configuram ilegalidade que justifique a intervenção da Corte Superior no plantão judiciário. Caberá à 6ª turma do STJ o julgamento definitivo do habeas corpus.
Desistência de ação não exime o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo do pagamento de honorários aos advogados de uma pizzaria.
A ação tinha por objetivo obrigar a pizzaria a pagar aos empregados o piso salarial previsto no acordo coletivo da categoria.
Mas após a empresa demonstrar que encerrou as atividades em 2017 e que não tinha mais funcionários, o sindicato desistiu da ação.
De acordo com a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, os honorários são devidos mesmo nas situações em que o processo é extinto, a pedido da parte autora da ação. Assim, fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa.
A pedido do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região anula autorizações para exploração mineral em terra indígena.
Decisão é válida para as terras indígenas no Pará, mas se torna precedente para as demais regiões do Brasil. Verônica Macedo.
O caso foi julgado pelo TRF1 no fim do ano passado. O tribunal negou apelações da Agência Nacional de Mineração e da Mineradora Vale. O MPF obteve a nulidade de todas as autorizações para exploração mineral em terras indígenas na região de Tucuruí, no Pará, além da interrupção de novas permissões. Conforme a decisão, mesmo que a exploração fosse legal, haveria necessidade de licenciamento ambiental e consulta prévia das comunidades indígenas e tradicionais ocupantes das áreas adjacentes, o que ainda não ocorreu.
O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás não reconheceu o vínculo de emprego entre um músico e uma igreja evangélica de Anápolis.
A justiça entendeu que os trabalhos de assistência espiritual social, com base na fé e na vocação religiosa, não geram vínculo de emprego.
O músico atuou na banda da igreja por 10 anos e por isso pedia anotação na carteira de trabalho, além de indenização por danos morais.
Mas para o TRT de Goiás, o músico não apresentou provas de subordinação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Educação e assuntos sociais. Comissões retomam trabalhos com pauta de projetos voltados para crianças e jovens. Senador critica afirmações de ministro do STF sobre possíveis denúncias de irregularidades em urnas eletrônicas. Saída de responsável pelo Enem reacende polêmica sobre interferência política no INEP. Boa noite. O Cadastro Nacional de Pessoas Fora das Escolas já pode ser votado na Comissão de Educação na volta dos trabalhos legislativos. A ideia é que o levantamento ajude a mapear quais locais precisam de mais escolas e as razões que levam à evasão escolar. A proposta é um dos 59 projetos prontos para análise do colegiado já a partir da semana que vem. Repórter Pedro Pince.
De autoria de Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, o projeto pretende mapear quais locais precisam de mais escolas e quais as razões que levam à evasão escolar. Para a senadora, o cadastro vai auxiliar na criação de políticas públicas para manter crianças e jovens nas escolas.
Então, eu quero o cadastro para tudo hoje, principalmente aquilo que a gente fala que é do futuro, mas que é do presente. É ter criança na escola, conhecer quantas crianças são, em que idade ela sai da escola, por que ela sai da escola, como é que o Estado pode planejar melhor a questão da rede da educação.
Outra proposta na pauta do colegiado altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a crianças vítimas de violência doméstica, a prioridade na matrícula em creches públicas, enquanto durar a pandemia. A autora do projeto, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, lembra que ao ficarem mais tempo em casa, muitas crianças têm mais risco de serem vítimas de abusos.
Infelizmente, o índice de mulheres mortas e o índice de violência nessa pandemia é muito grande. E essas crianças ficam a conviver com seus pais em casa durante um período longo. Então, é por isso que eu estou pedindo prioridade para essas crianças.
Também já podem ser votados na comissão projetos como o que garante um acervo mínimo de livros às famílias de estudantes da educação básica e o que inclui a educação ambiental como disciplina obrigatória de todas as séries dos níveis fundamental e médio.
E a Comissão de Assuntos Sociais também volta do recesso parlamentar com 29 projetos de lei prontos para serem votados, entre eles propostas que beneficiam crianças e adolescentes. Confira na reportagem de Yara Farias Borges.
Uma das propostas permite que pais se ausentem do trabalho até 3 dias a cada 6 meses para acompanhar filho atleta menor de 16 anos em competições esportivas oficiais em outra cidade. O projeto é do senador licenciado Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Ao defender a matéria, a relatora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, citou como benefícios da prática esportiva a formação do jovem, a socialização, o senso de disciplina e a adoção de um estilo de vida saudável.
Todos os benefícios são coroados com a presença do responsável pelo jovem no momento da competição. A presença confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento. O PL deve ser louvado por colaborar com o pleno desenvolvimento da criança e adolescente.
Outros projetos prontos para serem votados são o da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que garante a prorrogação da estabilidade provisória, licenças maternidade e paternidade em caso de recém-nascido com deficiência, o do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que concede ao pai o direito de usufruir o período restante da licença maternidade quando a mãe apresentar incapacidade psíquica ou física, e o do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que aumenta de 2 para 3 anos o prazo máximo de duração do contrato de aprendizagem.
A demissão do diretor do INEP, responsável pelo Enem, reacendeu a polêmica sobre interferências do governo no órgão. A Associação de Servidores já havia alegado falta de autonomia e fragilidade administrativa do Instituto no ano passado. Repórter Raquel Teixeira.
A saída de Anderson Oliveira, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para assumir posto na Secretaria de Educação do Paraná, provocou nova onda de suspeitas sobre o desmonte do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Em novembro do ano passado, após a demissão coletiva de 37 funcionários, a Associação de Servidores alegou falta de autonomia técnica e administrativa no órgão. Na época, o presidente do órgão negou interferência do governo e também descartou problemas de gestão. Para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é preciso investigar o caso.
O pedido de demissão traz apreensão para todos nós que trabalhamos em favor da qualidade e da ética na educação brasileira. Ademais, alguns servidores relataram tentativas de interferência no conteúdo das provas para não desagradar o Palácio do Planalto. E para piorar, o presidente da República fez a declaração absurda de que o Enem começa a ter a cara do governo.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a autonomia do INEP e disse que a Frente Parlamentar da Educação vai monitorar a situação.
O presidente da República, com todo o respeito que tem a sua excelência, a autoridade do seu cargo, eu acho que ele botou gasolina na fogueira. Ora, 2 + 2 = 4, não tem cara de governo em canto nenhum, ciência é ciência, não pode existir isso. O que nós temos que ter no INEP é isenção, é maturidade, é a busca da verdade, é a busca dos conceitos e fundamentos científicos, não pode ser diferente.
Em sessão, na tarde desta quarta-feira, o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, se despediu da corte. Ele chegou ao TCU em 2007, indicado pelos senadores. Antes, atuou por 12 anos como secretário-geral da mesa do Senado. No ano passado, Carreiro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. No lugar dele, assumirá a vaga de ministro do TCU, o senador Antônio Anastasia. Em dezembro, os senadores aprovaram o nome de Anastasia para ocupar a vaga que compete à indicação do Senado para o TCU. Antônio Anastasia deve tomar posse no início de fevereiro. A União poderá doar uma área localizada em 2 municípios do Acre que fazem fronteira com o Peru para a implantação de uma unidade de conservação de uso sustentável. A proposta aprovada no Senado ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo.
Feijó e Manuel Urbano, 2 municípios do Acre, na faixa da fronteira com o Peru, poderão ter cerca de 150 mil hectares para implantar uma unidade de conservação de uso sustentável. É o que prevê projeto de decreto legislativo da senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, que autoriza a doação da área pela União. A proposta foi aprovada em 2 de dezembro pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O presidente do colegiado, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ressaltou a chance de a doação incentivar o desenvolvimento regional e disse não ser verdadeira a tentativa de classificar a agricultura praticada na região amazônica como não sustentável.
Isso não é verdade. Tanto no estado de Rondônia, quanto no estado do Mato Grosso, estado do Acre, estado do Pará, do Amazonas, Tocantins, nós temos uma agricultura sustentável. Dessa forma, nós vamos tendo condições de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no campo.
O projeto foi aprovado de forma terminativa na comissão e enviado para análise na Câmara dos Deputados.
E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou o que chamou de ameaça à fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre parlamentares que denunciarem possíveis irregularidades em urnas eletrônicas sem provas. Segundo Plínio Valério, a atitude do ministro pode configurar censura prévia. Detalhes com Sabrina Dias.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a ameaça feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aos parlamentares que denunciarem, sem provas, possíveis irregularidades em urnas eletrônicas. Para o senador, ameaçar a cassação de mandatos pode configurar intimidação e censura prévia.
Eu quero dizer ao ministro, ele não vai saber disso, alguém possa levar, que eu estou senador da República pelo Amazonas e que não tenho medo dele. Ele não, que essa ameaça dele não serve para nós. Nós, principalmente nós senadores, não temos por que ter receio com esse tipo de declaração. Agora a gente tem que repudiar. O ministro não pode dizer uma coisa dessa, não pode tentar intimidar. Isso não está correto, assim como está correto muita coisa que ele tem feito. Portanto, que fique bem claro, este senador do Amazonas, meu nome é Plínio Valério, eu não tenho nenhum receio, nenhum medo do ministro.
Plínio Valério ressalta que as denúncias são feitas para se investigar a veracidade do caso e que o Tribunal Superior Eleitoral que vai declarar se elas são infundadas ou não.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Produtores rurais poderão receber pagamento por serviços ambientais.
Comissão de Cultura debate necessidade de recursos para a reconstrução do Museu Nacional.
Sancionada lei sobre propaganda partidária fora do período de campanha.
Boa noite. Foi sancionada a lei que traz de volta a propaganda partidária em rádio e TV fora do período de campanha eleitoral. Mais detalhes na matéria de Silvério Rios.
A Presidência da República sancionou a lei que permite o retorno da propaganda político-partidária em rádio e televisão fora do período eleitoral. Esse tipo de propaganda partidária tinha sido extinto em 2017, mantendo-se apenas durante as campanhas eleitorais. De acordo com o texto da nova lei, a propaganda partidária gratuita fora do período eleitoral deve ser transmitida entre 7h30 e 10h30 da noite. O tempo a que cada partido vai ter direito deve ser proporcional ao número de deputados eleitos. As transmissões, que são limitadas a 10 por dia, devem ser realizadas em cadeia nacional ou estadual por meio de inserções de 30 segundos durante a programação das emissoras de rádio e televisão. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que votou a favor da proposta na Câmara, acredita que a lei vai tornar o debate político mais claro e acessível para o cidadão. Segundo o parlamentar, a nova norma também deve ter importante papel no combate às notícias falsas, as chamadas fake news.
É imprescindível que nós possamos ter essa contribuição das emissoras de rádio e televisão para que nós possamos cada vez mais construir um país democrático, um país onde a verdade prevaleça sobre narrativas, a verdade prevaleça sobre tantas fake news que, lamentavelmente, as redes sociais acabam propagando.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o direito das emissoras de rádio e de televisão à compensação fiscal pela cessão do horário gratuito previsto na lei. Segundo a cláusula de desempenho, devem ter acesso gratuito à rádio e TV somente os partidos com um mínimo de votos distribuídos por um terço dos estados ou um número mínimo de deputados federais, também distribuído por um terço dos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Ciência e tecnologia. Felipe Barros, do PSL do Paraná, afirma que o Brasil está atrasado em termos de segurança da internet. Ele ressalta que, como relator da comissão especial que analisou a PEC do voto impresso, pôde constatar a defasagem do país na área ao dialogar com os maiores especialistas do mundo em tecnologia eleitoral.
Felipe Barros avalia que as recentes invasões de hackers aos sites dos ministérios da Saúde e da Economia, bem como ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mostram que o poder público brasileiro deve debater urgentemente o tema. Para o deputado, o debate sobre segurança na internet deve também incluir o conflito entre o poder das plataformas em determinados limites da liberdade de expressão.
Muito tem se falado sobre o conflito entre liberdade de expressão e o poder que essas plataformas de tecnologia têm hoje. Eu sou um eterno defensor da liberdade de expressão. No grupo de trabalho em que nós discutimos isso, dentro do contexto das fake news, eu sempre defendi que se existem notícias falsas, isso se combate com mais liberdade de expressão e não com censura. Tudo isso está dentro dessa discussão da tecnologia. De que modo a tecnologia é utilizada? Pelo poder público? A forma como o poder público utiliza a tecnologia para se comunicar internamente com o povo do seu país e também como a tecnologia é utilizada por pessoas privadas.
Economia. Paulão, do PT de Alagoas, critica a política econômica do governo Bolsonaro. Para ele, a decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros no país fortaleceu a especulação financeira e enfraqueceu a agricultura e a indústria nacionais, atacando principalmente os micro, pequenos e médios empresários.
Paulão também culpa o governo federal pelo aumento da inflação, do desemprego e da miséria no Brasil. Ele lamenta que atualmente mais de 15 milhões de cidadãos estejam sem ocupação formal. E lembra que durante os governos do PT, o país chegou a sair do chamado mapa da fome.
Esse governo não está preocupado com a classe trabalhadora e principalmente com as pessoas que mais sofrem no Brasil. E eu só enxergo um processo de mudança política para que a gente tenha uma liderança que já teve experiência, já governou e colocou na agenda da economia o trabalhador e principalmente a população que mais precisa. O presidente Bolsonaro, devido a uma economia nefasta, consegue de novo voltar o mapa da fome. E isso se resolve num projeto político e que a economia tem um papel fundamental, que é incluir a maioria da população na agenda política.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede que os parlamentares lutem pela inclusão de todas as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais no Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil.
Para Sidney Leite, é inconcebível que apenas uma parte da população seja contemplada com o auxílio governamental, em um momento em que a fome e o desemprego assolam tantas famílias.
Nós sabemos que em todos os estados da federação tem milhares de pessoas que estão no Cade Único à espera de receber um benefício por parte do governo federal e que não são contemplados. No meu estado, são quase 300 mil famílias. Só na cidade de Manaus são mais de 130 mil famílias que estão no Cade Único à espera de receber um programa de renda mínima. Até porque, senhor presidente, fome não espera. E é importante que este parlamento esteja unido no sentido de atender a todos aqueles brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, que precisam garantir alimento para o seu sustento e sustento da sua família.
Enio Verri, do PT do Paraná, pede que a população continue fazendo pressão, principalmente por meio das redes sociais, para que os parlamentares aprovem o projeto que cria o 14º salário para aposentados e pensionistas referente aos anos de 2020 e 2021.
Esse projeto de lei, ele chegou na Comissão de Finanças e Tributação, negociamos e foi aprovado por unanimidade, ou seja, até a base do governo votou favoravelmente. O próximo passo agora é ele ir para a última comissão, que chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovado na CCJ, vai para o plenário da Câmara e será votado pelo plenário. Em sendo aprovado, vai para o Senado. O Senado, seguindo o mesmo ritmo e aprovando, vai para a mão do presidente da República, que vai sancionar o projeto. Me parece, pelo que aconteceu na Comissão de Finanças e Tributação, pelo apoio que o governo nos deu, esse apoio vai se dar também em outras comissões e, consequentemente, ele vai se dar no Senado.
Enio Verri salienta que o aposentado ou pensionista deve ganhar até 2 salários mínimos para ter direito ao benefício. O parlamentar espera que o projeto que cria o 14º salário seja aprovado ainda no primeiro semestre deste ano.
Turismo. Herculano Passos, do MDB de São Paulo, está otimista com a retomada do setor de turismo. De acordo com o deputado, vários hotéis do país estão com índice de ocupação em torno de 80% no começo deste ano. O parlamentar explica que a demanda reprimida durante a pandemia, hoje, beneficia todos os profissionais da área.
Nesse sentido, Herculano Passos também manifesta apoio à exigência do passaporte sanitário, até mesmo para que o setor de turismo consiga operar de forma segura e com sua capacidade máxima. Segundo o deputado, é fundamental que as pessoas se vacinem para que seja possível controlar a pandemia de Covid-19.
Em relação ao passaporte sanitário, à obrigação de vacinação, eu acho muito importante, eu acho necessário, porque se a gente quer vida para frente e quer que o turismo continue em pujança, com certeza a gente tem que ter o controle da pandemia. Então eu sou favorável à vacinação e também as pessoas terem um documento que vacinaram para poder participar de eventos, de estar em lugares coletivos, para que não propague a doença. Então eu sou bem favorável à vacinação.
Segurança Pública. Magda Mofato, do PL de Goiás, elogia a política pró-armas adotada pelo governo federal e apoiada por parte do parlamento brasileiro. Segundo ela, a facilitação e o incentivo para a aquisição de armas de fogo têm dado resultados na prática, reduzindo a porcentagem de crimes contra o patrimônio, como roubo e latrocínio.
Magda Mofato também acredita que a redução no número de estupros e de invasões a propriedades privadas, tanto no meio urbano como no meio rural, está diretamente ligada às ações implementadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na opinião da congressista, todo brasileiro deve ter o direito de comprar uma arma para a autodefesa.
Atingimos 1 milhão de armas registradas. Virou bang-bang? Não. Os homicídios despencaram 23%. Reduziram também os estupros em 7%. Os latrocínios em cerca de 19%. Os roubos de veículos em cerca de 29%. E os roubos de cargas em 41%. E o melhor de todos, as invasões, assaltos e roubos das propriedades rurais caíram em cerca de 80%.
Justiça. Tramita na Câmara projeto que devolve ao menor sob guarda judicial a condição de dependente de segurado do INSS. A repórter Silvia Munhato explica a proposta.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto do Senado que equipara para fins previdenciários o menor sob guarda judicial ao filho ou dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social. Lei de 1997 havia retirado a condição, alegando que estavam ocorrendo muitas fraudes na concessão. Para a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, que relatou o projeto na comissão, as fraudes devem ser combatidas sem prejudicar a criança ou o adolescente.
Em nossa visão, essa medida caracteriza-se punição ao menor, desconsiderando-se a proteção integral que lhe é garantida pela Constituição Federal e ratificada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A guarda judicial é um mecanismo temporário, por meio do qual a criança em situação de vulnerabilidade fica sob os cuidados de uma família substituta, até o retorno à família original ou a regularização da adoção ou tutela. Atualmente, apenas o regime jurídico único dos servidores públicos garante a esses menores a mesma proteção previdenciária dos dependentes, a exemplo de pensão por morte, auxílio reclusão e serviço social. A proposta que devolve ao menor sob guarda judicial a condição de dependente será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, afirma que uma de suas principais bandeiras em 2021 foi a defesa do piso salarial para os profissionais da enfermagem e para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. De acordo com o deputado, essas categorias provam a cada dia o quanto são essenciais na vida da população brasileira.
Antes mesmo da pandemia, muitas vezes eles assumiram o papel de únicos representantes da saúde nas comunidades mais isoladas do Brasil, sendo o principal elo entre o SUS e o cidadão. Por isso mesmo, eu não me abstive nessa batalha. Estive com eles em diversos momentos, conferências virtuais e manifestações em defesa da regulamentação do piso e outros benefícios como pagamento da insalubridade em grau máximo. É de fundamental importância a valorização desses profissionais. Por isso, permaneço meu apoio e dever de lutar cada vez mais por melhorias para os nossos anjos da saúde.
Heitor Freire lembra que, em dezembro, o Congresso derrubou o veto do presidente que barrou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Já a proposta que estabelece o pagamento mínimo para os profissionais da enfermagem foi aprovada pelo Senado e ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.
José Ricardo, do PT do Amazonas, reafirma seu compromisso em lutar pelo Sistema Único de Saúde, pela garantia de direitos dos enfermeiros e agentes comunitários de saúde e pelo fortalecimento dos atendimentos especializados.
Para José Ricardo, socorrer a saúde pública e outros problemas enfrentados pelo país significa lutar também contra a emenda constitucional que estabelece o limite de gastos públicos.
Estamos também numa luta contra a PEC 95. Nós não podemos aceitar que na Constituição se mantenha um projeto aprovado que congelou por 20 anos os gastos públicos. Essa PEC foi aprovada ainda no governo Temer e o governo Bolsonaro mantém esse limite de gasto. Na verdade, não é um limite de gasto, significa comprometer os investimentos fundamentais para o país, na saúde, na educação, na segurança. O governo está priorizando pagamento de serviço da dívida, pagamento de juros, quando deveria investir no enfrentamento da fome, investir cada vez mais na geração de emprego, trabalho e oportunidades. Por isso, nós vamos continuar questionando essa PEC 95 que tem que ser revogada.
Cultura.
Após um incêndio que destruiu a maior parte do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a instituição deve ser reconstruída. O assunto foi tema de debate na Comissão de Cultura da Câmara. Ouça mais informações na matéria da repórter Paula Bittar.
Em 2 de setembro de 2018, um domingo, um incêndio de grandes proporções tomou conta do Museu Nacional em São Cristóvão, Rio de Janeiro. A maior parte do acervo de 20 milhões de itens foi perdida com a tragédia. Entre eles, Luzia, o mais antigo fóssil humano já encontrado no Brasil. Hoje, pouco mais de 3 anos depois do incêndio, uma equipe faz parte dos esforços de reconstrução do museu. O tema foi debatido pela Comissão de Cultura da Câmara. Segundo Lúcia Coelho Gomes Fernandes Basto, arquiteta que gerencia o projeto de reconstrução do Museu Nacional, em 2022 estão nos planos a reforma da Biblioteca Central do Museu, da fachada e da cobertura do Bloco 1, dos jardins históricos, além do fim da elaboração dos projetos de arquitetura. O cronograma prevê que todas as ações estejam concluídas e a exposição do museu esteja montada em 2026. O orçamento preliminar para a reconstrução, de acordo com Lúcia Basto, é de 380 milhões de reais. Até o momento, a equipe captou pouco mais de 244 milhões de reais. Faltam ainda 135 milhões de reais. Do que já foi captado, cerca de 56 milhões de reais vem de emendas parlamentares. Outros 100 milhões vieram da iniciativa privada e mais 50 milhões de reais via BNDES. O Ministério da Educação repassou pouco mais de 18 milhões de reais. Durante a audiência, Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual o museu é vinculado, ressaltou que o incêndio levou grande parte da memória do país e deixou claro que é preciso cuidar mais do patrimônio artístico, cultural e científico brasileiro. Ela também assinalou que o museu, além da visitação, é foco de produção de conhecimento.
O Museu Nacional não é um museu apenas para exposição e visitação. Se fosse, já seria suficientemente importante, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o locus da geração de conhecimento do nosso país, do estudo de diferentes culturas, do estudo tão atual e necessário dos territórios das diferentes comunidades, porque é assim que a humanidade vai avançar neste século.
Segundo afirmou Alexandre Kellner, diretor do Museu Nacional, não era o que se queria, mas a tragédia abriu uma oportunidade de se fazer uma reconstrução que sirva de modelo para toda a América do Sul. A deputada que pediu a realização da audiência, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que o projeto de reconstrução ainda depende de mais recursos.
Precisamos divulgar, também batalhar para que nós tenhamos o recurso para que essa obra do museu ela seja concluída. É um desafio, o tempo passa.
Segundo Benedita da Silva, um bom começo seria que cada um dos parlamentares da bancada do Rio de Janeiro destinasse neste ano R$1 milhão em emenda do orçamento para a reconstrução do Museu Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que institui o pagamento por serviços ambientais, foi transformado em lei. O deputado explica que a nova legislação garante que comunidades ligadas à terra ou produtores rurais possam receber incentivos pela conservação de ecossistemas e recuperação de áreas degradadas.
Segundo Rubens Bueno, a legislação anterior era falha, porque previa apenas punição aos que desrespeitassem a lei ambiental. Em sua opinião, o pagamento por serviços ambientais está mais conectado ao desenvolvimento sustentável.
É importante aliar a isso estratégias que também premiem os que agem corretamente e lutam em defesa de nossas riquezas naturais. Trata-se de um passo importante que pode ajudar a recuperar a imagem do país, que principalmente no atual governo vem sofrendo reprimendas e sanções internacionais em virtude do abandono que vem sendo relegado à área ambiental. E vários empresários comprometidos com a preservação ambiental já enxergam nessa lei um excelente instrumento de proteção de nossas florestas. A lei de pagamentos por serviços ambientais estabelece que o governo, organização da sociedade civil ou agente privado poderá fazer o pagamento direto pelos serviços ambientais ou oferecer outros modelos de remuneração, como melhorias sociais e de infraestrutura para comunidades rurais e urbanas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.